Sábado CBN, com Ney Herman.
Olá, bom dia. Estamos começando mais uma edição do Sábado CBN aqui na Rádio CBN Ponta Grossa, a rádio que toca notícia. Comigo na técnica, Marcos Andrade. Meu nome é Ney Herman. Direção de jornalismo, Ricardo Silveira. Direção da Rádio CBN, Roberto Mongruel. Vamos então dar continuidade à nossa programação, entrevistando agora no primeiro horário da manhã Peter Rudi Lapezac, que é autor do livro Centenário da Comarca de Ponta Grossa. Estamos comemorando os 200 anos da nossa cidade, e nada mais justo do que conversar com alguém que estudou a história do Poder Judiciário aqui na nossa cidade. Peter, bom dia.
Bom dia, Ney.
Peter é formado em História, também é formado em Direito, né, e juntou as duas paixões para falar um pouquinho dessa história que é tão antiga. Afinal de contas, boa parte do que nós conhecemos vem justamente através dos escritos, conhecemos de História, vem através dos escritos do Poder Judiciário. Peter, antes da gente falar do livro em si, quanto tempo de pesquisa para chegar ao resultado final?
Muito bom, Ney. Na verdade, 2009 são 14 anos, mas claro que não foi em tempo integral, né? Mas, na verdade, eu comecei em 2009, então são 14 anos.
14 anos de pesquisa. Então, parabéns pelo trabalho.
Isso.
O livro agora é de setembro de 2023, né? E é feita pela Corgraf, gráfica e editora, e é uma obra de 500 páginas. Então, realmente foi um trabalho de pesquisa razoavelmente longo. Vamos começar, como diziam os antigos, pelo começo. A comarca nasce quando?
Na verdade, Ney, a comarca foi instituída em abril de 1876, mas, infelizmente, abril de 1877, ou seja, um ano depois, foi suprimida. Aí retornamos em 1880, novamente criada. O juiz foi nomeado só em 1882 e assume em 1883. Então, de fato, de direito 1880, de fato 1883. Agora, evidente que depois dessa data não há interregno, né? Continuamos com marca, né? Então, mas eu coloco 1880 porque, na verdade, daí há um prosseguimento, né? Não foi mais suprimida, né?
Uhum.
Então, a partir de 1880.
Que surge a comarca de Ponta Grossa.
Isso.
Né? Mas essa comarca de Ponta Grossa é derivada de outras experiências, né? Então, a gente poderia voltar um pouco no tempo?
Sim. Na verdade, o processo do judiciário aqui começa em 1842, quando a Vila Nova de Castro, que ainda chamava-se Vila Nova de Castro, foi instituído o termo em Castro. Quer dizer, não era uma comarca, era como se fosse um distrito da comarca de Curitiba.
Uhum.
Em 1842, o primeiro juiz nomeado, inclusive não era juiz de direito, era um juiz municipal, mas bacharel, togado, doutor Serafim dos Anjos França Júnior, um gaúcho. Então, na verdade, nós tínhamos dois juízes, o de direito e o juiz municipal. Quando titulares, os dois togados, os dois bacharéis, só que o juiz municipal, digamos, era um pouco menor, né, do que o juiz de direito. Então, ele é nomeado em 1843. Então, o processo histórico da nossa comarca começa em 1842, em Castro, com o termo de Castro. Né? E a nossa comarca só em 1876, 77, depois em 1880. Né? Agora, a comarca de Castro, evidente, em 1842, daí em 1854, quando nasce o Paraná em 1853, nasce as três comarcas simultaneamente, Curitiba, Castro e Paranaguá. Então, nós continuávamos um termo de Castro, né? Só vamos a partir de 1876, 77, depois de 1880, que nós teríamos a comarca de Ponta Grossa. Mas então começamos em 1842, com o termo de Castro.
No seu livro, você volta ainda mais no tempo. Você
Sim.
vai para o começo do século XVIII.
Isto. Né? Na verdade, Ney, para entendermos, né, esse processo histórico da comarca, nós temos que retroagir e entender o começo do povoamento, que é 1704, as primeiras sesmarias, né? Aquela porção de terra de 6.500 metros quadrados, mais ou menos. Então, aí que nessa data, 1704, que começa a ser povoado parte de Ponta Grossa e todo o Paraná, na verdade, fora o litoral Curitiba, Campo Largo, Lapa e Palmeira, todo esse restante nasce de Castro, né, a partir de 1704. Então, nós somos resultado desse processo. Então, para ficar mais fácil entender todo esse histórico, eu retroagi em 1704 e obedece um sentido cronológico, né? Então, eu venho, digamos, caminhando a partir de 1704 até 1880, com o fechamento do centenário, né?
Nós entrevistamos no sábado passado a professora Elizabeth Johansen, e ela comenta, né, a presença aqui do capitão-mor Pedro Taques de Almeida, né, justamente acho que um dos primeiros responsáveis aqui, né, por essas terras, e a data era 19 de março de 1704. Isso. Consta aqui no seu livro, inclusive.
Isso, né, isso.
Justamente na primeira página, diga-se de passagem. Né? E vamos tendo uma evolução ao longo do século XVIII,
isso, né,
que é bem interessante, inclusive com o primeiro ouvidor. Né?
Isso. Né? Era o, digamos, o responsável pela justiça, né, observar, né? Raramente encontra, os vivos falam dele, né? Mas é tão evidente que está dentro do contexto, está aí, né?
E o primeiro ouvidor, né, que tivemos aqui, pelo que consta no seu livro, foi Rafael Pires Pardinho.
Pardinho, português, né? Rafael Pires Pardinho, isso.
E ele realmente ficou por essa região aqui ou era simplesmente a pessoa nomeada para ela?
Não, ele nós tivemos a presença dele aqui, né?
Tivemos a presença dele aqui,
perfeito. Um tempo razoável aqui, né? Depois ele volta, mora em Portugal, evidente, no português, né?
Isso em 1717. Realmente um período bem antigo. Né, as histórias continuam aqui, né, e daí a gente passa ao longo do século XX. Você menciona também algumas questões econômicas, né? Fala,
sim,
por exemplo,
sim,
no livro da erva mate.
Isso, que foi, né, de importância assim, muito grande, né, na economia da depois província do Paraná. Aqui nós éramos uma comarca de São Paulo, né? Então aí nós estamos falando ainda em São Paulo, né? não Paraná, né? E foi depois, a gente, né, dentro da economia, a erva mate foi muito, muito importante, né?
Justamente por isso, a gente teve a abertura também de um caminho de Curitiba a São Paulo, talvez a erva mate passasse por aí, e tivemos feitores para esse caminho, né? O capitão Brás Domingos Veloso e João Pereira Braga. Qual que era a função deles aqui? Isso pelo ano de 1730...
Digamos assim, é o começo do porque depois todo esse Ponta Grossa, começando aqui, ou melhor, sai lá do Rio Grande do Sul de Viamão, evidente, né?
Então aqui já é o caminho de Viamão.
É o tropeirismo, né? Evidente que daí nós nascemos de decorrência do tropeirismo, né? E vamos aí até meados, né, do 19, né, que foi o... então Ponta Grossa, Castro, tudo isso nasceu do tropeirismo, onde eram comercializados animais em Sorocaba, que era a grande feira, né? Então a preocupação do Portugal, né, em estabelecer normas e, né,
e controlar, até para poder cobrar.
Sim, claro, fisco. Era cobrado, claro.
Realmente, eu vejo aqui a riqueza de detalhes, Peter, parabéns, né? 1731, chega em Curitiba a tropa conduzida por Cristóvão Pereira de Abreu, levando 13 meses de viagem.
Isso. Se imagine Viamão ali na região metropolitana de Porto Alegre, né? Então, de Viamão até Sorocaba, imagina na época, né? São quase 300 anos, né? O tempo que se levava para comercializar. E nós tivemos muitos pontagrossenses, inclusive o padre, o Anacleto, também foi... Além de padre vidente e outras, foi tropeiro também. Então nós tivemos muitos tropeiros aqui, né?
Aqui consta 1731. No seu livro você coloca Cristóvão Pereira de Abreu, que eu acabei de mencionar, como primeiro tropeiro, chefe da primeira tropeada, que veio acompanhado de 130 camaradas, ou seja, pessoas, e 3 mil cabeças de animais.
Isso. Tem muita citação aí nesse começo, para entender, da doutora Leia Maria Cardoso Vilela, né, historiadora em Castro, uma advogada formada aqui, né, foi secretária de Educação, né, e depois também do doutor Josué Correia Fernandes, né, que historiador de muita importância. Então, eu vou construindo, né, esse período para ficar mais fácil entender, né, quando a gente chega lá em 1823, que é quando nasce nós passamos a ser uma freguesia, né?
Uhum. Mas antes de sermos uma freguesia, a gente tem a própria freguesia de Castro.
Ah, né? Sim. Na verdade, para que entendamos, na verdade, a freguesia de Castro nasce em 1770. Por quê? Porque, na verdade, havia essa preocupação, né, de você ter uma igreja, você poder, porque era uma prerrogativa da igreja o registro civil, né?
Registro civil,
batizado, desde a chegada dos portugueses até 1874, na verdade, por quase quatro séculos, era uma prerrogativa da igreja. Então, na verdade, havia essa preocupação, né? Então, em 1770, nasce a freguesia de Castro, é confirmada em 1774, né? Então, o que acontecia? Nós tínhamos que sair daqui, né? Evidente que nessa data, talvez se contasse as pessoas que estavam aqui onde hoje é Ponta Grossa, né? Mas um pouco depois, tinha que sair daqui até Castro para batizar o filho, para casar, para a certidão de óbito, né? Isso tudo era emitido pela igreja, né? Então, daí o que acontece? 1823, só que interessante, 1823 é a lei, o decreto assinado pelo imperador, até porque quem mantinha a igreja no Brasil e nos países, resultado dos países ibéricos, Portugal e Espanha, era o Estado brasileiro. Havia um tratado, né, com Portugal e Espanha com a Santa Sé. Então, quem mantinha era o Estado brasileiro. Tanto é que o decreto é assinado pelo imperador. Está aí o decreto. Então, na verdade, aí só a partir de 1823, sim, que daí a gente não dependia mais de Castro quanto à questão de freguesia. Interessante que ele é nomeado, nasce em 23. E ele só chega em Ponta Grossa em 1825. E também, eu tenho que dizer, parabenizar a preservação, as pessoas interessadas em... Né? Só que você vai na igreja, no portão da igreja, da nossa igreja, da matriz, está lá, Padre José Pereira da Fonseca. Na verdade, ele chamava-se Joaquim Pereira da Fonseca, sabe? A gente fica um pouco... chamava-se Joaquim Pereira da Fonseca, e não José Pereira da Fonseca, sabe? Trabalho muito bonito, tudo, mas, infelizmente, não... Não corresponde
à realidade dos fatos.
A realidade dos fatos, né? E ele fica de 25 a 37, mais ou menos, quando nós tivemos o segundo daí, que foi o Anacleto, né? O Anacleto Dias Batista. Foi por quase quatro décadas, né?
E por isso que ele é tão famoso até hoje, né?
E Castro teve também o padre Damaso. Damaso José Correia, filho de um português. Ele nasceu na Lapa, era um lapiano, e deixou uma história assim, Castro, sabe, rua com nome, foi deputado, né, provincial, né, foi o terceiro ou quarto nome de vice-presidente da província do Paraná, né, depois província do Paraná, então, uma importância. Então, os dois eu coloco aí, né, alguma coisa do padre Damaso e do padre Anacleto, né.
Eu achei muito interessante essa questão da preocupação também com a história de Castro, né?
Sim,
porque, de novo, Castro faz parte da história de Ponta Grossa, nós fomos desmembrados de Castro.
Isto.
Então, só repetindo ali a informação, a freguesia de 27 de janeiro de 1770.
Isso.
Por isso que a gente tem Castro como cidade-mãe aqui do interior do Paraná.
Isso.
É sempre bom respeitar Castro em relação
claro.
A isso, né?
Se não é ferrovia, que na verdade o que determinou essa mudança, né, de importância foi ferrovia em 1894. Senão, Castro seria a Ponta Grossa de hoje, nós, né, houve essa inversão, né? Inclusive a igreja, né, aqui, mas na época, evidente, até boa parte era Castro, né?
Eu quero pegar e conversar um pouquinho contigo sobre isso. Aliás, é só bom lembrar que a freguesia de Castro estava subordinada, para vocês verem a distância, tá, gente? Terem uma noção. A vila de Castro, né, ela estava subordinada, a freguesia de Castro estava subordinada à vila de Curitiba, como era chamada na época.
Sim, sim,
em 1770.
Sim.
Era só uma vila em 1770, Curitiba. Né?
Certo.
Quando o Peter fala da Santa Sé, na época não existia o Estado do Vaticano. O Estado do Vaticano só é criado, como a gente entende hoje, num acordo com Benito Mussolini, já na Itália fascista, no século XX.
Sim, né?
O Tratado de Latrão.
Mas... 1929, parece.
Isso, por aí. Exatamente. E eu gostaria, justamente, agora de perguntar uma coisa para você, com base em todos esses detalhes históricos aqui do começo do século XVIII e depois começo do século XIX. Né? Você falou um pouquinho antes da gente iniciar a entrevista.
Certo.
A gente não vai deixar de comemorar
a
freguesia de Ponta Grossa, 15 de setembro, tudo.
Sim.
Mas fato é, né, que a história do judiciário é muito importante, inclusive quando a gente fala da criação efetiva do município de Ponta Grossa. Então, que data que deveria estar sendo comemorada de maneira correta?
Sim, dia 7 de abril de 1855, o que acontece? A partir de 7 de abril de 1855, nós nos emancipamos de Castro. Então, nasce Ponta Grossa. Nasce Ponta Grossa, tem as autoridades competentes, nomeadas ou investidas, né? Uhum. E interessante que até o final do Império, você não tem a figura do prefeito. Você, na verdade, elegia a Câmara, enquanto vila eram 7 vereadores. O vereador mais votado, digamos assim, fazia às vezes do que a gente chama hoje de prefeito, era o intendente. Na República, sim. Nos separamos, daí separa o poder executivo e legislativo, daí você vota nos vereadores e vota no prefeito. E o primeiro prefeito nosso, na verdade, tido como prefeito, foi o coronel Bittencourt, o coronel Cláudio, do Calçadão, né? Ele é vereador e vem à República, então ele é, digamos assim, nomeado prefeito. Mas o primeiro prefeito eleito daí, inclusive eu conversei ontem muito rapidamente com o seu Ivo Bittencourt, é o trisavô dele, o coronel Bittencourt. Aí ele é eleito prefeito de Ponta Grossa, né? Então, na verdade, Ponta Grossa nós deveríamos estarmos festejando o aniversário de Ponta Grossa dia 7 de abril de 1855, quando a gente deixou de pertencer a Castro. Porque nessa condição de 1823 da freguesia, nós continuávamos um bairro de Castro. Um bairro. Uns anos depois, questão de nomenclatura, chamaram distrito. Mas então não existia Ponta Grossa como hoje. Muita gente assim, ele nasceu em Guaragi. Não, ele não nasceu em Guaragi, ele nasceu em Ponta Grossa. Guaragi é um distrito de Ponta Grossa. Uhum. Então não existe o prefeito lá, não existe Câmara. Guaragi é um distrito de Ponta Grossa. Daqui 50, 100 anos, talvez, se fazia no bairro de Guaragi. Que vai ficar mais próximo. Mas, na verdade, então deveríamos festejar dia 7 de abril de 1855. Mas nem eu te disse. Se me perguntar se quer que mude, eu também não quero que mude. Uhum. Mas eu quero que as pessoas saibam que não deveria ser. E eu tive, digamos, não sei se eu vou usar, sorte que o neto de russos alemães, o senhor Edmundo Schwab, também diz isso. Ele corrobora, né, com o que eu já tinha fundamentado. Né? E não é só Ponta Grossa. Você vai ver dentro da nossa história, dos municípios brasileiros, muitos também. Não, Jaguariba é um caso. Jaguariba, porque na verdade a gente, o protagonista da nossa freguesia, na verdade, era o coronel Luciano Carneiro Lobo. Era dono de talvez quase que toda Jaguariaíva de hoje. E ele era muito próximo ainda o príncipe Dom Pedro. E quando do casamento de Dom Pedro, ainda príncipe, ele é convidado e presenteia o futuro imperador com 500 novilhas. Então, na verdade, os decretos são na mesma data, 15 de setembro de Jaguariba e o nosso aqui. Uhum. E Jaguariba é um problema, eles festejavam na data certa, depois, agora, estão festejando também com a mesma data de Ponta Grossa, dia 15 de setembro. Uhum. Então, na verdade, deveria ser dia 7 de abril de 1855, quando a gente tem a Câmara Municipal instalada, as autoridades. Aí se você pegasse o mapa naquela ocasião, você vai ver Ponta Grossa aqui, Castro aqui. Né? Mas ficou, eu também, né? Evidente que não é intenção nenhuma. Querer que mude, se me perguntaram, eu também não quero. Né?
Não, mas é importante saber o que aconteceu.
Claro.
É importante saber o que aconteceu.
Claro.
Eu vejo muitos detalhes históricos aqui colocados de maneira cronológica, o que facilita, obviamente, o entendimento do livro. Né? Estamos conversando com Peter Lapesac, que é autor do livro Centenário da Comarca de Ponta Grossa, 1880-1980, que fala sobre a história do Poder Judiciário, mas indiretamente fala sobre a história da região como um todo.
Sim.
Inclusive, é possível perceber a importância do agronegócio já no teu livro aqui, na página, bem no comecinho, na página 21, você coloca aqui um documento, Lei Régia, de 21 de outubro de 1818, gente. Para vocês terem uma ideia, como as nossas fazendas são antigas, né?
Sim.
Por exemplo, a fazenda Pitangui está sendo nomeada aqui, perto ali do rio Pitangui, é claro. O proprietário era o capitão Benedito Mariano Ribas.
Que foi o primeiro O primeiro, digamos, era uma das grandes lideranças quando nasce a freguesia, Benedito Mano Ramos.
Ou seja, logo na sequência, né? Em 1823.
Isso, né? Que era bisavô, trisavô do depois governador do Paraná, Manuel Ribas, Augusto Ribas.
Ah.
Ele era uma das grandes lideranças quando nasce a freguesia, né? Benedito Mariano Rivas.
Aí temos também o capitão Salvador Rolim de Oliveira Aires, da fazenda Itaiacoca, né?
Sim.
Onde hoje fica o distrito de Itaiacoca.
Sim.
Domingos Ferreira Pinto, da fazenda Cambiju. A fazenda Cambiju, meus queridos, existe até hoje, né? Com esse nome, inclusive.
Certo. Né? E, na verdade, Ney, nessa ocasião, um pouco antes, na verdade, eles não adentravam onde hoje é Ponta Grossa, passando pela Augusto Ribas, que hoje era a Rua das Tropas, e depois Augusto Ribas. Na verdade, digamos, eles cortavam, né, não passavam Ponta Grossa, passavam dentro da fazenda Cambiju, para seguir para Castro. Depois que esse trajeto foi mudado e começaram a passar dentro de onde é Ponta Grossa. Né?
Eles passavam pela Capela Santa Bárbara.
Isso.
É. Aliás, a Capela Santa Bárbara foi nomeada, a gente já falou isso no sábado passado, ela é de 1729.
Isso.
É importante dizer isso. Vale a pena a gente conhecer essa construção de 1729, que continua em pé, graças a Deus. Né?
Me parece que uma ocasião levaram, eu não tenho bem certeza que eu vou dizer, mas parece que sim, que teriam levado a porta para fazer restaurar, ou melhor, e não trouxeram mais, né? E a gente vê umas coisas absurdas. Por exemplo, em Ponta Grossa, né? Infelizmente, o nosso cemitério municipal São José, isso precisa ser dito, sabe, Ney?
Uhum.
Inaugurado oficialmente em 1890. Só que a partir de 1881 já tivemos os primeiros sepultamentos. E o que que acontece? De 1881 até 1942, simplesmente essa documentação foi perdida, não existe.
Como assim?
Não existe mais. Então, se você tem alguém, tem um avô, um bisavô, você não tem ideia, você tem que andar no cemitério inteiro para achar o túmulo, porque foi perdido. Sabe? Infelizmente foi perdido.
Não foi um incêndio, nada assim?
Não. Quero acreditar que não, sabe? E outra coisa, a partir de 1942, mais ou menos, até talvez 15, 20 anos atrás, você encontra evidente o óbito do cidadão lá e raramente tem outra informação. Agora não, sabe? Agora não. Outra coisa, Ney, isso precisa ser dito. Ruas de Ponta Grossa. A grande maioria das ruas de Ponta Grossa, quando foram, porque é decorrência de lei, você encontra só o nome do cidadão, do patrono. Impressionante. No mínimo, onde nasceu, quem era ele, um dentista, um médico, alguma coisa, o nome do pai, no mínimo isso. Hoje não, felizmente hoje, se vai lá, tem um processo bastante grande, e diz o Miguel Ângelo, né, o Gambá, muitas vezes a própria família, sabe, se omite, que não, se a família se omitir, não sai à rua. Cobre isso aí, pela que 100, 200 anos, mesma coisa cartório. Ninguém sabia, não sabe em Ponta Grossa, quando nasceu, quem eram os pais do Dr. Colares. E o pessoal de São Paulo, da USP, me mandou alguma coisa a respeito dele, né? E eu fui no cartório e digo, olha, eu tenho aqui, data de nascimento, né, nome do pai. Não há interesse, sabe? A gente fica um pouco, sabe? Parece que não há. E ele deixou uma história aqui muito bonita, né? Ele veio nomeado juiz municipal, não assumiu, daí criou uma escola junto com o doutor Tristão, né? O filho é o professor Colares, né? Que é patrono da escola ali em Oficinas, né? Então, acabou falecendo aqui, não voltou mais, né? Trabalho muito...
Gente, eu sinceramente estou encantado com o livro aqui, então se eu estiver meio aparvalhado, eu peço perdão, porque, de novo, Peter, parabéns. Sabe? Tem uma série de detalhes históricos, eu espero que o teu livro vá para as bibliotecas das escolas da cidade. Você fala aqui, por exemplo, na página 62, há 165 anos nascia o jornalismo paranaense.
Na verdade, porque a província nasce em 1853, e é interessante que o primeiro presidente da província, o Zacarias de Góes Vasconcelos, ele era tio do juiz de direito de Castro, Manuel da Cunha Lopes Vasconcelos, que quando o imperador vem aqui em 1880, em maio, eu coloco a visita imperial, ele vai a Castro. E aqui quem recepciona ele é o Barão de Guaraúna, pela posse, né? E em Castro é o Dr. Manuel da Cunha Lopes Vasconcelos que recepciona ele. Então a província nasce em 1853 e nós não tínhamos um jornal. Então o proprietário do 19 de dezembro, do jornal, ele veio do Rio de Janeiro, É, o jornal existiu a partir de 1854 até perto do final do Império. É. Acaba, fica em Curitiba, a família, né, certamente há netos, bisnetos dele, né? Então nasce, no que nasce a província do Paraná, a preocupação de se ter uma, né, jornalismo, se publicar, né, os atos do governo, né? E é interessante que aí vai estar a visita imperial, né? Então, coisa que não entende. Muita gente diz que o Barão de Guaraúna, né, isso é preciso ser dito, vale a pena. Todo que é lugar que se encontra nasceu em Curitiba. O doutor José falou, não, ele era pontagrossense, sim. E está aí a certidão de batismo, não aí, porque, né, mas eu tenho a certidão de batismo dele. E, na verdade, como ele nasceu em 1820, e nós fomos freguesia em 23, o padre assume em 25, a família nem foi a Castro. Mandaram um padre para cá, né, para que batizassem ele. Então, ele é pontagrossense, sim. E se encontra no Famicerte, na Curitiba. Erroneamente, sabe? Então, eu tenho que brigar, a gente tem que dizer que não é verdade isso, sabe? Nasceu aqui.
Só para dar informação bem exata, então, colocando aqui as informações do próprio Peter, né? Instalou-se, então, a Rua das Flores, hoje, 15 de novembro, isso. Número 13, isso. A tipografia paranaense. Isso. No dia 1º de abril de 1854, a população curitibana e paranaense conhecia o primeiro jornal da história da província, recém-criada, um ano antes, o 19 de dezembro.
Agora, nem é importante dizer também, eu coloco aí, porque, infelizmente, desde que, né, a chegada de 1808, a família imperial, tal, o Brasil, nós tivemos só um ministro no Supremo Tribunal Federal. E é interessante que, na verdade, quando ele nasceu no Lapiano, o Baldino da Moral Fontoura, isso precisa ser dito, não existia o Paraná, ainda nós éramos uma comarca de São Paulo, mas, felizmente, o Supremo, reconhecendo, se você entrar, vai dizer Paraná. E daí eu consegui a certidão de batismo dele e liguei para o Supremo. Eles não tinham. E eu mandei. Sabe? Houve um retorno, agradeci. Está aí, inclusive, sabe, certidão de batismo dele. Então ainda continuamos. Hoje o Paraná tem um representante, que é o doutor Edson Luiz Fachin. Mas, na verdade, o Fachin é um gaúcho de Rondinha, veio com 2 anos de idade, formou-se na Federal, foi professor na Federal. E hoje está no Supremo. Mas não é paranaense. Então nós temos até hoje só um paranaense. Mas nos honra muito, né? Porque afinal ele veio com 2 anos, talvez seja mais paranaense do que gaúcho, né?
Sim, é verdade. Mas de qualquer maneira, o Paraná tem uma tradição de bons juristas, né? Bons advogados, sim, sim. Né? Enfim. Nós temos uma tradição forte no direito. A própria UEPG aqui é uma escola,
sim,
muito forte.
Sim, sim. É, a primeira turma eu coloco aí, né? Um dos maiores advogados, há quem diga que naquela ocasião era o maior advogado tributário do Brasil, doutor Fábio Fanu, que está aí, é da primeira turma, né? Formaram-se em 1962, então a turma ali. Mas todos eles, né? A grande maioria eram já bem adultos, né? Mas formaram-se na primeira turma em 62 aqui, né?
O teu livro fala, então, do período de 1880 a 1980, né? Mas você faz toda uma pesquisa pré...
Sim, sim, claro, claro, claro.
Que antecede esse período de para que você possa contextualizar justamente isso. A chegada da comarca aqui em Ponta Grossa.
Agora, você, né, passou nele ali, você vai ler aí,
claro.
O maior conteúdo desses 149 nomes, ele é retratado exatamente onde nós estamos aqui, a Rua Jacó Rosma. Ele é retratado pelo filho do Jacó naquela obra de Ponta Grossa, 5 histórias convergentes. Ele trata o pai como maestro, evidente, né? E depois o doutor está aí, o maior conteúdo é dele. O doutor, puxa, eu fico empolgado. Ele veio para cá, não voltou mais, era um pernambucano, deixou uma história em Ponta Grossa linda, 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 linda. Ele foi juiz municipal, ele foi promotor aqui, e determinada parte do livro, o autor que conviveu com ele, o autor criança, diz que a sua porta, todos aqueles que batiam, nenhum saiu sem algo a receber. Então, dos 149 retratados, o maior conteúdo é o dele. Eu fico tão empolgado que eu esqueci até o nome.
Se quiser.
Eu já lembro o nome dele. E tem, inclusive, a certidão de batismo dele, um pernambucano, né? Uhum. Ele veio para cá substituindo como juiz municipal o doutor Vicente Machado.
Doutor Vicente Machado.
Vicente Machado foi juiz municipal aqui, né?
Aqui em Ponta Grossa?
Sim, inclusive os 2 filhos dele nasceram aqui, o Caio e outro. E no primeiro júri da Corina Portugal, o Vicente Machado que foi o defensor. O primeiro júri foi ele. E aqui ele não se elege vereador, depois torna-se governador do Paraná, né? E ele, quando... ele envolveu-se em política, ele queria ser candidato ao Senado. E naquela época, e mesmo hoje, é um artigo já consagrado na Constituição, você só chega ao Senado aos 35 anos de idade. O que, que ele fez? Ele mandou, não se sabe até hoje quem, na Santana em Castro, e arrancar a folha do batismo. Isso é fato. Está aí a certidão dele, e ela me confirmou. A folha foi arrancar a folha do livro. E 10 ou 15 anos depois, ninguém tem certeza disso, devolveram a folha. E ele se elegeu senador. Então ele nasceu. Quer dizer, na verdade, o pai e mãe eram parnanguaras, não tinha nada a ver com Castro. E quando ele nasceu, o pai estava preso em Castro. O pai era um rábula, um provisionado, não era formado, mas atuou como promotor, como advogado. Ele estava preso quando o Vicente Machado nasceu em Castro. E aqui os dois filhos nasceram, ele divulgou aqui, foi júri, foi o defensor da esposa da Corina de Portugal, né? Também está aí alguma coisa da Corina. E outra coisa, né, muito importante. Eu retrato aí o caso Barbosa Paraná. Talvez até 1937 foi o maior erro do judiciário paranaense, sabe? O cidadão ficou preso 12 anos, né, por um crime que não cometeu. E isso tudo começa com a morte do tio do ex-presidente, do Jânio Quadros, o Miguel Quadros. Ele forma-se, vem para cá, né, e é morto, morava ali na época, dá para dizer que é uma chácara, né? 1937, em frente onde hoje é o colégio, o General Osório, em Varanas. Ele é morto ali, e é muito grande. E daí que nasce o grande, um dos maiores, talvez o maior advogado criminalista do Paraná, Mário Jorge, que consegue, né, absolver ele depois de 12 anos, né, sofreu demais. E o Barbosa Paraná, então está retratado aí também, sabe? Foi o maior erro, talvez, do Judiciário do Paraná.
Bom, então, no livro, além de todas essas informações que antecedem 1880,
sim,
que dão, obviamente, fundamento para essa data,
certo,
né? Inclusive fundamento jurídico,
certo.
Você coloca o nome de todos os juízes que
sim,
nós
sim,
tivemos
sim,
aqui.
Sim, sim, sim. Né? Ney, talvez, eu acredito que não, mas talvez alguém muito... tenha ficado pouco na comarca, que eu não tenha, mas eu folhei todas as folhas do jornal 19 de dezembro, né? Edições de 40, quase 50 anos, para que não houvesse nenhuma omissão. Né? Talvez algum aí provisionado, não, mas acredito que realmente estejam todos aí, sabe? A intenção era mostrá-las mesmo. Né? Agora, evidente, me perguntaram, mas por que você não colocou os advogados até 1880? Evidente que daí seria um trabalho talvez de 500, 600 nomes, né? Então eu trago os advogados até metade desse prazo, desse período. Um deles é, importância para Ponta Grossa muito grande, o avô do Plautinho, Dr. Flávio Carvalho Guimarães, né? Então ele está aí, formou-se em 1916, né? Foi senador, né? Uma importância bastante grande, né? Pontagrossense, né? Uma história muito bonita, né? Então ele está aí. Então os advogados são poucos, porque daí ficaria muito grande, né? A obra, até 1980 seriam muitos advogados, né?
E você coloca todos os juízes ou aqueles que dirigiram o fórum, a comarca, enfim?
Não, sim, todos eles, claro. Alguns foram juízes, digamos assim, não foram diretores do... Né? Do fórum, né? Uhum. Mas é claro, todos que passaram aí estão aí, né? Estão aí sim. Uns com um conteúdo maior, outros menores, né? Porque, sabe, às vezes até a família. Tem um caso aí, que ele foi prefeito de Ponta Grossa, né? Infelizmente, eu vi até em tese de doutorado a data de nascimento errado. O Eliseu de Campos Melo. Se vai, encontra ele nascido em 1856, não. O Eliseu nasceu em 1876. O local do nascimento errado, né? E é o único formado em Minas, era um paulista, né? Formado em Minas. Veio para cá, casou com a família Batista Rosas, né? Foi prefeito de Ponta Grossa, um empresário muito grande, né? Então também, sabe, se encontra... a gente fica até chateado porque... E até onde encontrei algum dado dele, da própria família. Não sei se neto, bisneto, alguém, sabe? Não corresponde à verdade, sabe? Então eu tentei, não fui muito. Quem faz jornalismo sabe, né? A fonte é de uma importância, né? Então não posso acreditar. Evidente, fui aqui, fui lá, procurei, né? para que não colocasse uhum. nada que não correspondesse, né,
à verdade. Pelo que eu entendi, sua pesquisa foi feita em jornais de época, foi feita em cartórios.
Sim, né? sim. E agradeço aí, né, o pessoal aí aqui da igreja, né, Castro também, sempre muito bem recebido, né, cada paciente em Castro, né, uhum. Cemitérios, né, então a gente correu, sabe, isso engrandeceu, a gente fez amizade, aprendeu, né, então eu estou muito contente, sabe, foi muito uhum. tempo de...
É interessante como a história do judiciário passa por períodos que são até tristes, né, da história do Brasil e aqui da região, é claro, como a Guerra do Contestado, né?
Sim.
De 1912 a 1916, né?
O Paraná perdeu para vocês, né, hoje, Santa Catarina, um pedaço, né? Uhum. Mas é Brasil, né?
Na realidade não havia nem sentido naquele conflito. Não havia muita lógica naquilo.
Infelizmente.
Mas enfim, que bom que foi resolvido já há tanto tempo.
Sim.
Mas eu vejo aqui muitas citações, por exemplo, atribuídas ao Dr. Josué Correia
Fernandes. Sim, Fernandes,
né?
Isso.
Que é também um...
magistrado, né? Aposentado já, foi secretário de alguns prefeitos nossos, né? Preocupado com a história. Então, naquele início, você vê ali, eu começo grande parte pela obra da doutora Leia, pessoal de Castro, né? E depois, determinado período, muita coisa do doutor Josué para as pessoas entenderem, né, essa caminhada, né? Então, ficou... tem muita citação, sim, claro, a gente tem que citar e com mérito, né?
E quanto tempo que ficavam esses juízes, em média, na frente da comarca?
Olha, boa pergunta, né? Um deles ficou, ele morre com 101 anos de idade, aí eu fico empolgado, não, esse ficou por quase duas décadas, normalmente 5, 6 anos, mas um deles fica aí, eu acho que 18, 20 anos, né? Ele morreu, acho que com 101 anos de idade, 102 anos de idade, era um nordestino, porque o que acontece, Ney? Na verdade... as duas primeiras faculdades de direito nascem, né, no mesmo decreto, São Paulo e Olinda. São Paulo e Olinda. Só que uns anos depois, 10 anos depois, muda para Recife. Então a gente diz Recife, mas a princípio é Olinda. Então eram as duas únicas faculdades de direito. Daí é final de 1880 ali, ou melhor, começo da década de 1880, que nasce a do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul e Porto Alegre em 1900. Então grande parte desses juízes, dessas autoridades, né, magistrados, vinham, né, de São Paulo, Nordeste. Então nós tivemos muitos nordestinos, né, muitos paulistas. Evidente, depois da criação da nossa faculdade de direito em 17... vamos ter os paranaenses, né? E é interessante, muito, um trabalho lindo, Ney, né? Eu até cobrei da Universidade Federal, fiz uma certa crítica, que se você entrar, né, no Google hoje, tudo mais fácil, Ney, né, se digitar a palavra Arcadas, você encontra todas as turmas, desde a primeira, 1832, até hoje, o nome dele, a data de formatura. Eu falei para o pessoal da Federal, por favor, façam isso. Quem diga, não, mas é preservar. Digo, não, você vai colocar o nome dele, a instituição e a data que ele formou-se. E não existe isso na Federal, sabe? Eu fui lá, inclusive, eles me ajudaram. Digo, faço isso com São Paulo, né? Recife também, eu tenho umas listas. Agora é importante, Ney, também, só para a gente estar na presença de uma acadêmica
do mestrado em jornalismo aqui.
Jornalismo, uma mulher. E é interessante, Ney, eu encontrei uma listagem, talvez de 2 mil nomes de bacharéis por Recife, e é interessante que raramente aparecia o nome da mulher. Sabe, coisa, sabe, a gente fica até... Dificilmente aparecia o nome da mãe. Inclusive, doutor Agostinho Martins Colares, São Paulo, aparece só o nome do pai. Sabe, parece que a mulher não... Sabe, a gente fica... Hoje não, claro, mas na época se encontrava grande parte só o nome dele.
Está acompanhando a entrevista aqui, estudante do curso de mestrado em jornalismo, Luísa Zanotti Moura, está conosco no estúdio, né? Eles ficavam em média 5, 6 anos. A maioria deles ficava morando aqui pelo Paraná ou voltava para sua região de origem?
Não, você vê, esse que eu digo, Ney, que é o maior conteúdo, eu fico tão empolgado, ele acabou nem voltando. E nem uma foto havia dele, a mãe pedia que quando formando ele tirasse uma foto e mandasse para a mãe, né? Ficasse com a mãe e não mandou. E ele acaba morrendo aqui, em Curitiba, porque ele foi a Curitiba. Passei e sentiu-se mal, né? Mas que tenha ficado aqui... não, porque o que acontece? Você, judiciário, se, né, nomeado uma comarca, de repente 2, 3 anos está na outra, né? E eu não recordo que algum deles tenha ficado aqui, sabe? Me parece que não. Ele sim, ficou, né? Ele veio para cá em 86, substituindo Vicente Machado, e mora em 1913. Fixou a residência aqui. Mas os demais não. Normalmente, agora, o maior tempo, esse, eu não recordo agora do nome, ele ficou acho que 18, 19 anos aqui, né?
Para que vocês tenham uma ideia como essas figuras são importantes na história de Ponta Grossa, né? Essas figuras do Poder Judiciário e como é importante o Poder Judiciário na história do município. Tem uma figura aqui, eu abri aleatoriamente, caiu na página 280 do livro do Peter Lapezac, que está conversando conosco aqui sobre a história da comarca de Ponta Grossa, de 1880 a 1980. E estou na página do Dr. Augusto Faria Rocha. Então, o pai dele, sim, José Elias da Rocha Filho, é patrono do colégio situado no bairro de Olarias.
Sim.
O filho, Álvaro Augusto Cunha Rocha, bacharel em Direito, foi professor e primeiro reitor.
Foi meu professor.
Da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Você é professor?
Sim. Professor do processo civil.
Eu cheguei a conhecê-lo. Um ser humano fabuloso,
muito,
né?
Muito
elegante.
É, uma pessoa muito... O filho foi promotor aqui, tá aí.
Que coisa interessante.
Filho foi promotor. Eu coloco aí, né? Eu falei para o Ney, eu coloco ali as minhas professoras do ensino primário, na grande escola de aplicação, né? E um dia foi ministro do planejamento, né? Fez o Itamaraty, era diplomado de carreira, né? Roberto de Oliveira Campos, Mato Grossense, avô do atual presidente do Banco Central, Roberto Campos. Uhum. Perguntaram pela forma de tratamento, se diplomata, se ministro, se economista. Falou, não, eu prefiro o professor. O professor é mais dignificante. Então, muitos aí, né? Eu retrato, né, com bastante...
Daí a gente vai chegando mais perto dos dias de hoje, estamos chegando ao fim da entrevista, né? Mas, de novo, eu acho que realmente, sugiro também, obviamente, que além do próprio Poder Judiciário local, os cursos de direito adquiram um livro.
Sim, sim.
Sabe, porque realmente
nem é importante dizer, nós tivemos só um barão, que foi o Barão de Guaraúna. Isso é muito importante, quer dizer, interessante dizer isso. E eu encontrei vários textos dizendo que quando ele não registrou, né, o título, porque ele não tinha ideia, talvez, claro que ele tinha ideia, isso não há nenhuma dúvida, mas o que acontece, Ney? Você era agraciado, só que você tinha que registrar isso, né? Tornar. E barão, que era o menor, evidente, na hierarquia, barão, visconde, conde, marquês e duque, o dinheiro de hoje, Ney, seria R$400 mil para que você registrasse, para fazer uso. E ele passou, o doutor José, que ele passou para a posteridade como pão duro. Mas pelo que pouco que eu sei, na verdade ele talvez gastasse naquilo que ele achava necessário, claro, na pessoa, claro, né? Uhum. E ele é agraciado e não registra. Aí, logo em seguida, termina o Império, vem a República, isso deixou de existir. Mas as pessoas continuavam tratando, claro, não podia usar, mas as pessoas, Barão, Visconde, né? Uhum. Inclusive em Curitiba tem uma rua, Barão de Guaraúna, e nós temos a praça ali, né? E ele que recebe o imperador aqui, né? E há quem diga que ele foi agraciado porque ele entregou na mão do imperador, por volta de 70 cartas de alforria, o imperador entregar para o escravo que ele estava forreado, né?
Peter, e daí... Pode terminar.
Não, tudo bem.
Não, a gente está chegando ao fim da entrevista. Sim. Eu só queria que você contasse a história do nome Ponto Azul.
Sim. Pois é, na verdade, Ney, no final dos anos 20, segundo o autor, né, do nome, diz que no final dos anos 20, ele, nessa altura, ele estava com 10, 11 anos de idade, já esse local existia evidente, já era, se fazia uso do local. Nós já tínhamos empresa que explorava o transporte coletivo local aqui, né? E passado alguns anos, não tinha um nome. E se reuniram algumas pessoas de importância, de prova, naquela ocasião, para nominar esse local. E daí um diz uma coisa, diz outra, e ele lembrou, né, o Emílio Voigt lembrou que ele ouviu na Rádio Clube Ponta Grossense, que é a primeira do interior do Paraná, a segunda do Paraná, uma marchinha no idioma de Goethe, que ele falava, que ele era filho de alemães, ele falava alemão, que falava da vida do marinheiro, Céu azul, mar azul, ponto azul. Dizia ele, ponto azul. Na hora, não houve nenhuma contestação. Não precisou colocar placa, nada. E há quem diga que tornou o nome ponto azul em decorrência do prédio. Não, na verdade, o prédio nem existia ainda. Então, na verdade, nasceu o nome ponto azul em decorrência da marchinha que ele ouviu, que ele falava idioma de gueto, idioma alemão, e falava da vida do marinheiro. Mar azul, céu azul, farda azul, ponto azul. Não houve discussão nenhuma e ficou. E muitos pontagrossenses que vieram, nasceram aqui, estão vivos aí, não sabem por quê. E está aí, inclusive, ele me deu essa folha, depois eu acabei, mas a professora Aida está viva, aí os colegas de faculdade estão aí. Vão dizer que eu não estou mentindo, sabe?
Nós conversamos com o Peter Lapezac, escritor, professor de história, também advogado. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui na Rádio CBN ao vivo.
Ney, muitíssimo obrigado para você, para a equipe toda, né? O Roberto Mongruel, o professor Denis, né? Preocupados, né? Com a nossa história, com a cultura de Ponta Grossa. Muitíssimo obrigado, meu. Estou muito contente.
Professor Odenir Mongruel, diga-se passagem, um sujeito excepcional.
É verdade.
Bom, meu nome é Ney Herman, comigo na técnica Marcos Andrade, direção de jornalismo Ricardo Silveira, direção da Rádio CBN Roberto Mongruel. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes.